Thomas Hobbes inovou radicalmente o modo de pensar a política e a filosofia política em especial ao juntar dois conceitos, duas ideias que jamais estiveram vinculadas antes. Ele não foi o primeiro teórico da política a falar de um contrato social. Esta era já uma ideia corrente. É provável que ele tenha sido o primeiro a empregar a expressão estado de natureza, mas a ideia que essa expressão designa também já estava em voga. Mas nunca, antes dele, se pensara em uma contraposição mais ou menos simples entre um estado de natureza e um estado civil, e em uma passagem do primeiro ao segundo por meio de um contrato, ou do segundo para o primeiro por meio da quebra deste mesmo contrato. Este esquema bastante simples, baseado na contraposição entre os dois estados, o de natureza e o civil, e na transição entre eles por meio da construção ou desconstrução de um contrato, faz com que o cerne da teoria política hobbesiana seja razoavelmente fácil de compreender. Basta, afinal, investigar o que significa cada um destes três termos: estado de natureza, contrato social, estado civil. É isto o que faremos agora. No primeiro bloco desta aula, vou examinar o que é o estado de natureza, como é a vida neste estado e quais são as suas principais características. No segundo, analisarei quando há estado de natureza, ou seja, se este estado é meramente hipotético ou se, de fato, ele existe ou existiu. No terceiro e último bloco, comentarei sobre as leis de natureza e sobre a concepção hobbesiana de contrato social. Eu sou Amaro Fleck, professor de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta é a 13ª aula do curso livre de Filosofia Política. Este curso livre é uma adaptação urgente para o ensino remoto da disciplina de Filosofia Política, ministrada para o curso de graduação em Filosofia da UFMG. É célebre a descrição hobbesiana da vida no estado de natureza. Cito-a: numa tal condição, não há lugar para o trabalho, pois o seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras. Não há sociedade, e o que é o pior de tudo, um medo contínuo e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, miserável, sórdida, brutal e curta. Fecho citação. Solitária, miserável, sórdida, brutal e curta. Assim é a vida dos homens em estado de natureza. Parece claro, portanto, que não há estado pior do que este, e que tudo o que puder ser feito para sair dele deve ser feito o quanto antes. Mas o que é o estado de natureza? É célebre também a sua definição. Afinal, Hobbes é um excepcional escritor. Cito-a: com isso, torna-se manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de mantê-los todos em temor respeitoso, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra. E uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Pois a guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha é suficientemente conhecida. Fecho citação. O estado de natureza é o estado existente sempre que não há um poder comum capaz de manter os homens em temor respeitoso, isto é, em que não há governo, em que não há um poder capaz de coagir os homens, fazer com que eles temam agir de modo errado. Isto cria uma situação de guerra permanente de todos contra todos. Mas é preciso lembrar que guerra aqui não significa uma batalha contínua, mas sim sua iminência. O fato de o conflito tender a ser resolvido pela força sempre que o conflito se apresenta. Em estado de natureza, a chance de se morrer por morte violenta é imensa. O argumento de Hobbes segue praticamente a estrutura de uma série de premissas e uma conclusão. A primeira delas é de que os homens são iguais, tanto em força quanto em intelecto, diz Hobbes. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um homem e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Porque quanto à força corporal, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte, quer por secreta maquinação, quer aliando-se com outros que se encontrem ameaçados pelo mesmo perigo. Quanto às faculdades do espírito, encontram entre os homens uma igualdade ainda maior do que a de força. Em resumo, os homens são iguais, pois o mais forte pode morrer pelas mãos do mais fraco em um momento de distração, ou pelo uso de estratagemas, de associação, etc. A simples força bruta não funda um estado de dominação estável. A segunda premissa é de que os homens têm a mesma esperança em atingir os fins que almejam, diz Hobbes. Desta igualdade quanto à capacidade, deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos os nossos fins. Portanto, se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo que é impossível ela ser gozada por ambos, eles tornam-se inimigos. Fecha a citação. A terceira é que os homens sabem que os outros podem tirar aquilo que eles têm a qualquer momento. A quarta e última premissa é que os homens buscam se defender, e a melhor defesa é antecipar o ataque dos demais, dominando-os. Esta passagem serve como ilustração. E disto se segue que, quando um invasor nada mais tem a recear do que o poder de um único outro homem, se alguém planta, semeia, constrói ou possui um lugar cômodo, espera-se que provavelmente outros venham preparados com forças conjugadas para o desapossar e privar, não apenas do fruto do seu trabalho, mas também da sua vida ou da sua liberdade. Por sua vez, o invasor ficará no mesmo perigo em relação aos outros, e por causa desta desconfiança de uns em relação aos outros, nenhuma maneira de se garantir é tão razoável como a antecipação, isto é, pela força ou pela astúcia, subjugar as pessoas de todos os homens que puder, durante o tempo necessário para chegar ao momento em que não veja nenhum outro poder suficientemente grande o ameaçar. E isto não é mais do que a sua própria conservação exige e geralmente se aceita. A conclusão de Hobbes é de que, cito, os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos outros, e sim, pelo contrário, um enorme desprazer, quando não existe um poder capaz de intimidar a todos. Fecha a citação. E nesta situação, eles se encontram sempre na condição de guerra, de uma guerra de todos contra todos. Recapitulando, os homens são iguais em termos de capacidade de força e de intelecto. Por isso, os homens têm a mesma esperança de atingir os fins que almejam. Porém, se outros almejam aquilo que um homem tem, ele sabe que as chances do outro ter sucesso é mais ou menos similar àquele que ele próprio tem de preservar sua posse. Para defender esta posse, portanto, é válido atacar, inclusive preventivamente. O resultado disso é o pior possível. Por um lado, em tal situação, os homens não têm motivos para aperfeiçoar suas artes. Por que vão construir uma boa casa se qualquer um pode expulsá-lo de lá? Por que farão cultivos, se outros poderão fazer a colheita? Para que criarão animais, se outros os comerão? Como farão comércio, se estão sujeitos a saques e trapaças? Mas a vida em tal estado não é apenas miserável, ela também é solitária e curta. Solitária, pois não existem as condições para que o convívio com os demais seja agradável e proveitoso. Curta, porque qualquer outro tem motivos para atacá-lo, feri-lo, matá-lo. Afinal, potencialmente, se é um invasor, alguém que pode estar querendo usurpar os seus bens. Mas ainda não respondemos a uma questão crucial. Quando há estado de natureza? E aqui, creio, reside o erro mais comum de interpretação da teoria hobbesiana, a interpretação equívoca que imagina o estado de natureza apenas e tão somente como a condição original dos humanos vagando em um momento anterior à história. É também o caso, de certa forma, mas não o único, nem o crucial. A resposta de Hobbes a esta pergunta, quando há estado de natureza, está nesta passagem. Cito-a. Poderá, porventura, pensar-se que nunca existia um tal tempo, nem uma condição de guerra como esta. E acredito que jamais tenha sido geralmente assim, no mundo inteiro. Mas há lugares, há muitos lugares, onde atualmente se vive assim, porque os povos selvagens da América, com exceção do governo de pequenas famílias, cuja concórdia depende da concupiscência natural, não possuem nenhuma espécie de governo e vivem, nos nossos dias, daquela maneira brutal que antes referi. Seja como for, é fácil conceber qual era o gênero de vida quando não havia poder comum a temer. Pelo gênero de vida em que os homens que anteriormente viveram sob um governo pacífico costumam deixar-se cair numa guerra civil. Mas mesmo que jamais tivesse havido um tempo em que os indivíduos se encontrassem numa condição de guerra de todos contra todos, em todos os tempos, os reis e as pessoas dotadas de autoridade soberana, por causa de sua independência, vivem em constante rivalidade e na condição e atitude dos gladiadores, com as armas assestadas, cada um de olhos fixos nos outros, isto é, os seus fortes, guarnições e canhões, guardando as fronteiras dos seus reinos e constantemente com espiões no território vizinho, o que constitui uma atitude de guerra. Mas como desse modo protegem o trabalho dos seus súditos, disso não se segue como consequência a desgraça associada à liberdade dos indivíduos isolados. Fecho citação. Hobbes fornece, portanto, três exemplos de situações em que se vive em estado de natureza. Os selvagens da América, e, portanto, todos os povos que ainda não estabeleceram governos, a guerra civil, e logo todas as condições em que o governo estabelecido perde as condições para governar, e as relações internacionais, em que não há governo algum. Há estado de natureza, sempre que os homens não consentem acerca de quem governa, de quem tem o direito de coagir os demais, de ordenar o que é justo e o que é injusto. Embora este seja também o caso dos indígenas da América, e lembremos que Hobbes tem relatos bastante imprecisos sobre os hábitos e organização política dos ameríndios, eu ousaria dizer que este não é o caso visado por Hobbes. Dito mais diretamente, Hobbes está mais preocupado em mostrar uma ameaça latente de dissolução do Estado do que falar de um momento precedente à sua instauração. O estado de natureza é também algo longínquo, um estado primevo e originário, mas é ainda mais uma possibilidade, um risco iminente de recaída em uma situação sem governo, sem ordem, sem lei. se o governo é colocado em questão, se a discórdia se instaura, se o conflito é incipiente, então o estado de natureza pode outra vez emergir. Richard Tuck comenta que muito se discutiu para tentar definir se o estado de natureza de Hobbes é apenas hipotético, uma espécie de experimento mental, ou se ele supõe que poderia ser ou tinha sido uma possibilidade prática. E complementa. Fica claro que ele pensava no tipo de conflito que constituía o estado de natureza como algo que certamente poderia surgir na prática e que ocorreria com frequência. Com efeito, sua força heurística estava precisamente no fato de representar uma ameaça real que caberia à sociedade assumir. Segundo Hobbes, os homens precisariam abandonar o estado de natureza renunciando ao direito a todas as coisas, isto é, com efeito, renunciando ao seu próprio direito privado de julgamento sobre o que garantia sua preservação, exceto em casos óbvios e extremos em que não pode haver desacordo sobre os meios necessários. Fecho citação. Em tom similar, Norberto Bobbio sugere que o estado de natureza nunca foi universal, que ele sempre foi circunscrito a regiões ou a um conjunto de relações específicas. Em suas palavras, o problema do caráter hipotético ou histórico do estado de natureza foi colocado corretamente já por Hobbes, embora sua solução não tenha sido frequentemente entendida. O que em Hobbes é uma pura hipótese da razão é o estado de natureza universal, ou seja, aquela condição na qual os homens teriam vivido ou seriam destinados a viver todos juntos e ao mesmo tempo em estado de natureza, e da qual derivaria como consequência, uma consequência lógica e não histórica, a guerra de todos contra todos. O estado de natureza universal jamais existiu e não existirá jamais. A sua existência, prolongada no tempo, teria levado ou levaria à extinção da humanidade. O que existiu e continua a existir de fato é um estado de natureza não universal, mas parcial, circunscrito a certas relações entre homens ou entre grupos em certas circunstâncias de tempo e de lugar. Hobbes tampouco crê, como ao contrário crerá Rousseau, que o estado de natureza universal tenha existido pelo menos uma vez no tempo, no início da história da humanidade, ou seja, não considera ser possível identificar o estado de natureza com o estado originário. Aliás, considera verossímil que, desde a criação até hoje, o gênero humano jamais esteve numa situação inteiramente sem sociedade. Fecho citação. Mas nada é tão ruim que possa perdurar eternamente. E mesmo esta situação de estado de natureza tem saídas, tem escapatória. Sendo a vida em tal estado a pior vida possível, é razoável esperar que todos queiram sair desta condição assim que houver tal possibilidade. De acordo com Hobbes, cito, é, pois, nesta miserável condição que o homem realmente se encontra, por obra da simples natureza, embora com uma possibilidade de escapar a ela, que em parte reside nas paixões e em parte na sua razão. As paixões que fazem os homens tenderem para a paz são o medo da morte, o desejo daquelas coisas que são necessárias para uma vida confortável e a esperança de as conseguir por meio do trabalho. E a razão sugere adequadas normas de paz em torno das quais os homens podem chegar a um acordo. Essas normas são aquelas a que em outras situações se chamam leis de natureza. Fecho citação. Os homens têm, portanto, algumas paixões que o impelem para fora do estado de natureza, mais precisamente três: o medo da morte, o desejo das coisas para uma vida confortável e a esperança de consegui-las por meio do trabalho. A razão é, para Hobbes, uma faculdade que apenas calcula, ela não se contrapõe às paixões, jamais entra em conflito com elas. Pelo contrário, a razão simplesmente procura a melhor maneira, a mais eficiente, para satisfazer as paixões. E é precisamente por saber calcular que os homens verão os benefícios de sua mútua associação. Hobbes vai falar de um direito de natureza e de leis de natureza, que são existentes mesmo nesta condição na qual não há governo. E tanto faz se porque havia governo e ele foi dissolvido, ou se não há governo porque ele ainda não foi instaurado. Nas palavras do filósofo britânico, o direito de natureza é a liberdade que cada homem possui de usar o seu próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, da sua vida, e, consequentemente, de fazer tudo aquilo que o seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios mais adequados a esse fim. E imediatamente especifica, por liberdade, entende-se a ausência de impedimentos externos. Fecha citação. Uma frase simples, aparentemente pouco relevante, mas de imenso impacto. De certa forma, é a frase que serve de inspiração à assim chamada concepção negativa da liberdade, segundo a qual se é livre na medida em que se encontra salvo, resguardado de interferências externas. Isto é muito diferente da concepção republicana, até então predominante, segundo a qual liberdade é o estado de não se encontrar dominado. No final da última aula, comentei que Hobbes se contrapõe a Aristóteles e a concepção do Stagirita de que as coisas naturalmente tendem a um fim, uma concepção teleológica. Hobbes sugere uma concepção mecanicista. Ora, em tal concepção mecanicista, a liberdade só pode significar o movimento dos corpos quando não encontram obstáculos. A bola de bilhar é livre quando nada impede seu movimento. Também nós somos livres quando nada impede nossos movimentos, nosso curso de ação. O estado de natureza é, paradoxalmente, o estado de máxima liberdade. Lá se é livre para tudo, matar, saquear, tiranizar, aterrorizar, etc. Mas todos os demais são igualmente livres e, portanto, podem matá-lo, saqueá-lo, tiranizá-lo, aterrorizá-lo. A liberdade é, por isso, algo que os homens desejarão abdicar em nome de uma maior segurança, de uma vida confortável e menos breve. Nas palavras do pensador britânico, e dado que a condição do homem é uma condição de guerra de todos contra todos, sendo neste caso cada um governado pela sua própria razão, e nada vendo de que possa lançar mão que não lhe ajude na preservação da sua vida contra os seus inimigos, segue-se que, numa tal condição, todo homem tem direito a todas as coisas, até mesmo aos corpos uns dos outros. Portanto, enquanto perdurar este direito natural de cada homem a todas as coisas, não poderá haver, para nenhum homem, por mais forte e sábio que seja, a segurança de viver todo o tempo que geralmente a natureza permite aos homens viver. Fecho citação. As leis de natureza são justamente aquelas que permitem sair desta condição de direito natural a todas as coisas, de máxima liberdade, mas na qual a vida é sórdida, miserável, solitária, brutal e curta. Assim, a primeira lei da natureza afirma, cito Hobbes, que todo homem deve se esforçar pela paz, na medida em que tem a esperança de a conseguir, e caso não a consiga, pode procurar e usar todas as ajudas e vantagens da guerra. Fecha a citação. A segunda, por sua vez, consiste na seguinte afirmação, que um homem concorde, quando outros também o façam, e na medida em que considere necessário para a paz e para a defesa de si mesmo, em resignar ao seu direito a todas as coisas, contentando-se em relação aos outros homens com a mesma liberdade que os outros homens permite em relação a si mesmo. E a terceira, que os homens cumpram os pactos que celebrarem. Nesta lei de natureza reside a fonte e a origem da justiça. Porque sem um pacto anterior, não há transferência de direito, e todo homem tem direito a todas as coisas. Consequentemente, nenhuma ação pode ser injusta, mas depois de celebrado um pacto, rompê-lo é injusto, e a definição da injustiça não é outra senão o não cumprimento de um pacto. Fecha citação. Em resumo, esforçar-se pela paz e preparar-se para a guerra. Aceitar a resignação, o direito a todas as coisas, conquanto que os outros também o façam. E cumprir os pactos celebrados. Eis as três primeiras e principais leis da natureza. Hobbes elenca várias outras, no capítulo 15, sobre a gratidão, a complacência, o ato de perdoar e o de vingar-se, dentre outros. A possibilidade de pactuar e de sair do estado de natureza é um ato de abdicação de parte da liberdade, do direito natural a todas as coisas. Mas há algo, de acordo com Hobbes, que não se pode abdicar, e é nula e sem valor qualquer promessa feita, a saber, há uma espécie de direito inalienável de resistir aos ataques. Em suas palavras, cito Hobbes, quando alguém transfere o seu direito ou a ele renuncia, o faz em consideração a outro direito que reciprocamente lhe foi transferido, ou a qualquer outro bem que daí espera, pois é um ato voluntário e o objetivo de todos os atos voluntários dos homens é algum bem para si mesmos. Portanto, há alguns direitos que é impossível admitir que algum homem, por quaisquer palavras ou outros sinais, possa abandonar ou transferir. Em primeiro lugar, ninguém pode renunciar ao direito de resistir a quem o ataque pela força para lhe tirar a vida, pois é impossível admitir que com isso vise algum benefício próprio. Fecha a citação. Logo, ninguém pode abdicar de seu direito à defesa. Isto não significa, evidentemente, que ninguém possa falar que não se defenderá caso alguém o ataque, mas significa, isto sim, que esta é uma promessa sem valor, uma palavra jogada ao vento. Em qualquer situação, mesmo em uma vida confortável e segura, em uma cidade bem ordenada, governada por um soberano, um homem tem o direito de defender-se contra ataques, venham eles de onde vierem, inclusive da parte do soberano. Por fim, para encerrar a aula de hoje, vamos ver a definição que Hobbes oferece de contrato. Diz ele, a transferência mútua de direitos é aquilo que se chama contrato. Fecha a citação. O pacto é a mesma coisa que o contrato, exceto porque uma ou as duas partes não entregam a coisa contratada imediatamente, criando entre si uma relação de confiança. Nas palavras do pensador britânico, além disso, um dos contratantes pode, de sua parte, entregar a coisa contratada e deixar que o outro cumpra a sua parte num momento posterior determinado, confiando nele até lá. Neste caso, da sua parte, o contrato chama-se pacto ou convenção. Fecha citação. Em nossa próxima aula, examinaremos melhor como a partir do pacto se instaura um poder coercitivo, como se dá a fundação de um Estado ou de uma República e quais são os direitos do soberano e quais são os direitos dos súditos. Para elaborar a aula de hoje, consultei, além do Leviatã de Thomas Hobbes, em tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nisa da Silva, com revisão de Eunice Ostrensky para a editora Martins Fontes, a introdução de Richard Tuck, que consta nesta mesma edição, e o escrito O Modelo Jusnaturalista, de Norberto Bobbio, que se encontra no livro Sociedade e Estado na Filosofia Política Moderna, publicado pela editora Brasiliense em 1996. A música da abertura deste episódio, Da Quebra Entre os Blocos, e que agora se encontra ao fundo, é Corta Jaca, composição de Chiquinha Gonzaga, em execução de Abel Ferreira, retirado do álbum Brasil Sax e Clarineta, de 1976.